comunicações, o que pode efetivamente levar à perda de proteção contra interferências, que é aliás outro problema apontado pelo setor, e é um problema que a Anacom ao longo destes anos não tem conseguido resolver. Depois, este projeto dá também à Anacom um poder regulamentar muito vasto, como em matéria de exames, procedimentos, gestão de indicativos, entre outros. Mas estabelece, presume aliás, uma utilização efetiva sempre que haja uma antena exterior no local. Ora, é preciso distinguir que uma coisa é a instalação técnica, outra coisa é a utilização efetiva, e isso neste projeto não fica claro. E pode também inverter o ónus da prova num contexto contra ordem nacional. Mais, este projeto define também uma obrigação documental das associações. Ora, nós estamos a falar de associações sem fins lucrativos que trabalham na sua larga maioria em regime de voluntariado e, portanto, com este projeto vão ter aqui um brutal aumento daquelas que são as obrigações burocráticas, e isto não só prejudica a atividade, como depois também afasta potenciais novos radioamadores. Aliás, a Associação Nacional de Radioamadores aponta neste projeto uma visão excessivamente burocrática, formulações técnicas ambíguas e uma fraca articulação deste projeto com aquela que é a realidade. E por isso, não tenho uma questão para lhe colocar, mas um conselho para lhe dar. Antes de elaborarem os projetos de lei, falem com quem está no terreno, com quem conhece esta realidade, porque só assim é que poderão ter projetos que realmente sirvam a estas pessoas. Porque este projeto não só dificulta o exercício, como não reflete as preocupações dos radioamadores.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem então a palavra para responder o Sr. Deputado Paulo Ministro. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vou começar pela última intervenção da Sra. Deputada Patrícia Carvalho do Chega, a quem agradeço de resto a reflexão, mas gostava de começar por dizer, e um registro de interesse, eu próprio sou radioamador há muitos, muitos anos, e portanto, por esta razão, conheço, como deve calcular, em detalhe, quer a evolução, quer as questões tecnológicas específicas, até pela minha formação enquanto engenheiro eletrotécnico. Mas queria lhe dizer o seguinte, em relação à questão da taxa que suscita, a taxa do espectro radioelétrica é uma herança antiga que hoje não faz sentido, pela simples razão de que o espectro e a sua utilização hoje é definida em Bruxelas no quadro da União Europeia. Isto é, não é garantia de nada, é uma decisão que importa a um conjunto de reguladores que se articulam no quadro europeu, e é uma herança antiga porque o espectro enquanto ativo público era simbólico esta retribuição. Os 20 euros anuais não fazem nenhum sentido. Aliás, custa mais à Anacom, do ponto de vista administrativo, emitir uma fatura e uma carta de 20 euros e garantir a sua cobrança. Faz sentido nenhum. Portanto, esta reivindicação é, eu diria, eu não gosto de usar palavras menos corretas, mas eu diria que é um bocadinho descabida na medida em que não faz sentido hoje em dia, não é? Quanto à questão que levanta da Associação Nacional de Radioamadores, eu não conheço a Associação Nacional de Radioamadores, porque em Portugal existem cerca registada de 43 associações de radioamadores. Não há uma associação nacional. Naturalmente que há questões entre elas que vêm de forma diferente. Nós tivemos oportunidade de ouvir já na Comissão um conjunto vasto de associações e radioamadores individuais, e as matérias que a senhora deputada Iban disse que são da área regulamentar da Anacom, são matérias que têm muitas vezes a ver com questões técnicas que evoluem e que, se nós as amarrarmos já no espírito da lei, elas não vão ser possíveis de serem regulamentadas e vão ser, ao contrário de um incentivo, vão ser um motivo de afastamento da atividade, porque podem deixar pura e simplesmente de estar em vigor. Contudo, é evidente que nós, em sete especialidades, há matérias que o legislador não quer deixar no arbítrio da Autoridade Nacional de Comunicações, e vamos introduzir, por exemplo, como os indicativos naquilo que são os indicativos utilizados nos Açores, por exemplo. E, portanto, senhora deputada, como vê, nós lideramos esta iniciativa, ficamos satisfeitos que, posteriormente, o Chega tenha também querido apresentar uma proposta, de resto, que é muito similar à nossa, e é bom para o sector. Sr. Deputado Paulo Núncio, os radioamadores em matéria de proteção civil são uma peça absolutamente central, sempre foram, é um altruísmo, repare, ninguém os convoca, muitos aparecem voluntariamente, ajudam as despensas próprias, deslocam-se das suas viaturas, colocam-se ao serviço das populações, são peça essencial nas comunicações de emergência e de alívio das situações de catástrofe. O país e nós, enquanto deputados, devemos, por gratidão, também, esta iniciativa a todos os radioamadores, porque há muito que o país e eles justamente a reclamam. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos agora passar às intervenções dos partidos que agendaram diplomas por arrastamento. Para apresentar o projeto do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias. Se faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, segundo os dados mais recentes da ANACOM, da ARLC e da REP, existem atualmente em Portugal mais de 5 mil radioamadores licenciados, número que não inclui os utilizadores do serviço rádio pessoal, a chamada banda do cidadão, cuja utilização deixou de carecer de licença desde 2017. O radioamadorismo é uma atividade cuja importância se confirmou, infelizmente, pelos piores motivos. Durante a pandemia do Covid-19, em situações de apagões de energia, demonstrou ser, muito para além de um hobby, um meio de comunicação capaz de assegurar contactos essenciais e, em determinados contextos, até salvar vidas. O radioamadorismo desempenha ainda um papel relevante na coesão territorial, social e económica, ao permitir comunicações em zonas onde os serviços tradicionais são limitados, frágeis ou inexistentes, contribuindo para reduzir assimetrias e reforçar a ligação entre comunidades. Importa sublinhar que se trata de uma atividade amplamente reconhecida pelas próprias autoridades da Proteção Civil. Apesar desta relevância, os dados disponíveis revelam um problema estrutural. De acordo com o Relatório de Estado da Nação de 2024-25, o número de radioamadores que abandonam a atividade é hoje muito próximo do número daqueles que nela ingressam, o que traduz uma situação clara de estagnação. A legislação atualmente em vigor contém restrições que acabam por afastar muitos daqueles que inicialmente se aproximam do radioamadorismo com entusiasmo, mas que acabam por se sentir desencorajados ao longo do percurso. O regime atual contém barreiras excessivas à entrada e, sobretudo, à progressão dos radioamadores. Falamos de tempos mínimos de permanência, de rigidez administrativa e de obstáculos que não acrescentam segurança ao sistema, mas que afastam praticantes e desincentivam a continuidade da atividade. É precisamente aqui que o nosso projeto intervém. O projeto de lei do Chega não redesenha todo o regime jurídico, nem cria mais burocracia. Pelo contrário, faz uma correção cirúrgica, removendo entraves desnecessários, flexibilizando a progressão e abrindo o acesso de forma responsável, inclusive a menores, sempre com a devida supervisão. Perante a necessidade de reformular o quadro normativo em vigor, o Chega apresenta o projeto de lei 215/15/1, que estabelece primeiro medidas de incentivo ao radioamadorismo em Portugal. Este projeto visa modernizar as normas existentes e eliminar barreiras que dificultam a entrada e a progressão nesta atividade, criando condições reais para a participação de novos radioamadores. Trata-se de uma iniciativa que vai muito além de visões políticas abstratas, centra-se na necessidade prática de apresentar soluções concretas para problemas reais que afetam e condicionam o futuro de uma atividade com reconhecida utilidade pública. Esta proposta do Chega é responsável, equilibrada e orientada para resultados, colocando o interesse do país, das comunidades e dos radioamadores no centro da decisão legislativa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Luís Testa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Vamos só aguardar que o Sr. Deputado chegue ao seu lugar. Só chegou, Sr. Deputado Luís Testa.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Quero agradecer, antes de mais, ao Sr. Deputado Jorge Gouveia a oportunidade que me dá para esclarecer o Sr. Deputado Paulo Núncio neste período da minha intervenção. Ele não está cá, mas pedia aos Srs. Deputados do CDS que lhe transmitissem a minha intervenção, que verdadeiramente só serviu para justificar a existência política do CDS, que numa pergunta ao PSD veio perguntar aqui, mas o que é que o PS fez, o que é que o PS ouviu, porque é que não ouviu este, porque é que não ouviu aqueles, porque é que não ouviu a Anacom? E o Sr. Deputado Paulo Ministro teve a oportunidade de explicar ao Sr. Deputado Paulo Núncio porque é que nem todas as pretensões da Anacom podem ser atendidas. Aliás, eu gostava de transmitir ao Sr. Deputado Paulo Núncio que o interesse público muitas vezes não se defende defendendo aquilo que os reguladores defendem. Aliás, era muito importante que, em especial, a Anacom se centrasse naquilo que são as suas atribuições, em vez de andar, neste momento, a branquear aquilo que é o papel das empresas de telecomunicação. Porque aquilo que a Anacom tem feito neste período não é defender o interesse público. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, se faz favor, para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Alveias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Paulo Testa, grande confusão vem na sua cabeça. Nem eu me chamo Paulo Núncio, nem o Paulo Núncio se chama Jorge Alveias. O Paulo Núncio não é do Chega, eu sou do Chega, sou Paulo Núncio, é do CDS. Portanto, isso demonstra que realmente há aí uma certa confusão e uma certa necessidade de utilizar determinados truques para poder responder a outros. E isso, na minha opinião, eticamente, não é. Senhor, supostamente, far-me uma...
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento também os representantes da Rádio Amadora aqui presentes e recordo que o radioamadorismo não é algo do passado, é sim um passatempo do presente e há mais de um século que é uma verdadeira escola viva da ciência, da tecnologia e também de cidadania e de ligação das comunidades. Em Portugal, milhares de cidadãos aprenderam na prática eletrónica, propagação de ondas rádio, antena, física, comunicações digitais e protocolos de emergência. Um jovem radioamador não carrega apenas um microfone. Aprende o que é uma frequência, como se constrói e afina uma antena, como se comunica em condições adversas e como se respeita um regulamento internacional. Aprende disciplina operacional, ética, cooperação, responsabilidade. Aprende também que antes de falar deve escutar. E aprende que a tecnologia é uma ferramenta ao serviço da comunidade e é construtora também de ligações de amizade e solidariedade. Senhoras e senhores deputados, no momento em que tanto se fala em promover as áreas da ciência e da tecnologia, que sentido fará manter um limite etário rígido que impede crianças motivadas de iniciar este percurso formativo? Se um jovem de 10 ou 11 anos consegue programar ou montar circuitos eletrónicos, por que razão não poderá, com autorização e supervisão parental, obter o certificado amador nacional? O PAN entende que não faz sentido e por isso mesmo propõe a eliminação desta barreira arbitrária, sem contudo eliminar a exigência. Por outro lado, neste debate não podemos aceitar que o acesso ao exame dependa de um código postal. A concentração das provas em Lisboa e no Porto cria desigualdades territoriais que importa diminuir. Um jovem do interior ou de uma região periférica não pode ver o seu entusiasmo travado por custos de deslocação ou pela ausência de alternativas no seu distrito. Por isso mesmo o PAN propõe também que se descentralizem os exames através de protocolos com autarquias e escolas, uma medida justa e coerente com os princípios da coesão territorial. O radioamadorismo tem sido também a emergência um complemento essencial às comunicações formais e, acima de tudo, uma formação, uma ferramenta de formação cívica e científica. É este o caminho que o PAN hoje acompanha, o caminho de abrir portas para que mais cedo se possam aproximar os jovens desta prática e também para levar os exames às populações que querem seguir também esta